Mais uma vez, bom dia a todos, né? Registrar aqui o agradecimento pela reunião que tivemos anteriormente no Conselho Superior, com alguns procuradores e também com o governador do Estado. Pauta da nossa reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 10 de agosto de 2017. Abertura, conferência do COE, instalação da reunião. Já temos o COE estabelecido, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 27 de junho e da ata de reunião extraordinária de 27 de junho de 2017. Submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, já passo de imediato ao senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores Procuradores de Justiça, a Corregedoria vem desempenhando as suas funções com regularidade, não há nenhum registro digno de nota, apenas para noticiar os clientes colegas que, cumprindo o calendário de correções ordinárias, no dia da terça-feira passada, juntamente com a equipe da Coordenadoria Geral do Ministério Público, realizamos correção ordinária nas promotorias de justiça de Propriá, titularizadas pelos doutores Nilzi e doutor Maurício. E lá nos dirigimos, como falei, com a equipe da coordenadoria acompanhado, e procedemos à correção ordinária nas promotorias de Propriá. No mais, o desempenho das atividades se desenvolve regularmente. Queria aproveitar também o ensejo para agradecer a substituição do eminente doutor Luiz Walter durante o período das minhas férias regulamentares.
Obrigado, senhor Corregedor. Com a palavra, senhora coordenadora-geral, doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. Como o doutor Corregedor falou, as inspeções estão sendo feitas, né? Expropriar, então já disse tudo. E na coordenadoria, tudo correndo, graças a Deus, normal.
Obrigado. Com a palavra, o senhor ouvidor substituto, doutor Ernesto.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procuradores de Justiça, eu queria registrar que, na qualidade de ouvidor substituto, estive em Brasília no dia 1º e 2 de agosto para participar do evento titulado Ouvidoria Sustentável, que ocorreu nas dependências do Hotel Royal Tulip durante a programação do 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, patrocinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. De antemão, quero agradecer ao colega Celso, que substituiu e esteve à frente da ouvidoria nesse período. Ressaltando que, nas reuniões e palestras realizadas na ocasião, foi apresentado o Manual de Atendimento à Sociedade, bem como foram abordados temas relativos ao desenvolvimento sustentável, à resolução de conflitos e à aplicação de técnicas de mediação que culminaram na celebração do Acordo de Desenvolvimento e Valorização das Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro, traduzido que foi na Carta da Ouvidoria Sustentável, que será lançada no próximo evento que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro. A participação da ouvidoria do MP Sergipano foi de grande importância para o seu desenvolvimento, haja vista a constante necessidade de atualização, qualificação e ajustamento às competências básicas delimitadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de alinhar suas ações com as demais ouvidorias do país, burilando e democratizando o atendimento ao público para garantir um melhor acesso à sociedade e aos direitos que são constitucionalmente assegurados. Por outro lado, aproveito o ensejo para lamentar o passamento da senhora Francisca de Assis Nascimento, estimada genitora do colega procurador de justiça, doutor Rodomarque Nascimento, e também o falecimento do ministro aposentado do STJ, José Arnaldo da Fonseca, e Lúcio Sergipano, nascido no município de Pedramole, que foi advogado, procurador da República, galgando diversas funções na capital federal, tendo ingressado posteriormente no STJ, em vaga destinada ao MP. E após a sua aposentadoria, não abandonando as lides jurídicas, retornou ao Ministério Advocatício, ingressando no escritório World Associados Advogados. E assim sendo, requeiro a este augusto colégio de procuradores de justiça que as sinceras condolências pelas irreparáveis perdas sejam traduzidas em voto de pesar e em seguida encaminhadas às famílias enlutadas. É o que eu requeiro.
Submeto a apreciação, então,
dos dois votos de pesar.
Júnior anota aí, fazendo encaminhamento do expediente, viu?
Tudo.
Pois não. Pronto, doutor Ernesto?
Só para esclarecer que o encaminhamento do voto de pesado de Zé Arnaldo pode ser encaminhado ao doutor Agnaldo Fonseca,
que é o irmão dele aqui.
É irmão dele, que é médico.
Isso.
Né, que é bastante conhecido.
É,
inclusive
amigo meu. Operava com minha esposa, o Agnaldo. Encontrei com ele em Brasília, no aeroporto.
Não, no avião, ele voltou.
Conversei muito com ele.
Ele voltou no nosso voo.
A tua? Tá. A tua opera ainda. Ele é bem firme. Tu Agnaldo é. Ele e doutora Eliane.
É o casal, ele e doutora Eliane, exatamente. Uhum.
Pois é, ele já não começou com ele operando também, junto da Santa Helena.
Pode ser encaminhando lá.
Os dois ok, eu queria fazer um registro aqui, doutor Ernesto, aproveitando o embargo. Doutor Ernesto, eu fiquei brincando com ele, que ele assumiu a ouvidoria e queria fazer 50 anos em 5, igual a Juscelino Kubitschek. Então ele esteve comigo algumas vezes já, e já vi uns pleitos, doutora Conceição, e ele reforçou, esteve lá conosco, e adiantamos muita coisa. Só para registrar aqui, doutor Ernesto, já estamos lotando um analista na ouvidoria, vamos assinar dois convênios importantes, o Proform, que dá nível com a CGU, outro com a articulação das ouvidorias aqui a nível de Estado, e também o curso, ou seja, nós já estamos antecipando o fortalecimento da ouvidoria do MP de Sergipe, de acordo com a Carta de Brasília. Só para registrar.
Em nome da ouvidoria, eu quero agradecer também a disposição também, e o senhor sempre antenado com as políticas do Ministério Público, porque
verdade.
A ouvidoria nada mais é do que o cartão de
com certeza
do Ministério Público.
E fortalecer não só a ouvidoria, como fortalecer toda a instituição.
Fortalecer a ouvidoria.
E objetivar tudo na instituição, a gente caminha
Público.
Bem, não perde não, só tem a ganhar. Só fazer esse registro
já
aí.
Para a próxima, já fui até apresentada a nova
ouvidora.
Tá,
só para registrar aqui.
Agradecer, muito obrigado.
Ok, doutor Ernesto.
Em nome da ouvidoria, agradecemos.
Algum procurador quer se manifestar antes da pauta? Doutor Carlos Augusto.
Ah, depois eu me inscrevo.
E doutor Joyce.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores, só para complementar a minha fala no primeiro momento, fazer também um registro que na semana passada eu estive em Brasília participando do debate nacional sobre a implementação do Ministério Público Resolutivo e da Carta de Brasília, evento esse promovido pela Corregedoria Nacional. Neste evento passado, no dia 2 de agosto, foi também lançado dois volumes da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional e seis tomos dos relatórios de correções ordinárias nos órgãos de controle disciplinar. Então, na verdade, esse evento antecedeu o Congresso de Gestão, bem como a cerimônia de premiação dos projetos. Estava no banco de projetos da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive gostaria de fazer o registro, né, que o Ministério Público foi um dos premiados no programa e no projeto coordenado pela doutora Alana. Né. Então, fazia aqui também o meu
primeiro
registro.
Primeiro lugar, inclusive, dos novos...
Primeiro lugar, exatamente, naquela categoria.
Transformação social.
Transformação social e... aproveitar para fazer um voto de louvor, um registro, né, pelo prêmio obtido, na verdade, em nome do Ministério Público de Sergipe. Aproveito também para comunicar aos pares que na próxima semana eu estarei ausente da sessão ordinária do Colégio de Procuradores, porque participarei de uma reunião ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério Público, que acontecerá na cidade de Natal. Então, fazer logo o registro. E não estarei presente. Como também na semana subsequente, participando de um congresso na cidade de Manaus. Então, só para fazer esses dois registros.
É um viajante.
É o nosso Marco Polo, nosso corregedor. Brincadeira à parte.
Doutor Rony, eu queria aproveitar essa comunicação do doutor Carlos Augusto, que eu estou um pouquinho preocupada com a data que foi marcada para aquela reunião, porque foi o doutor Zé Carlos, né, que disse que não vai estar presente na segunda-feira. Na quinta, eu já estou vendo que o doutor Carlos Augusto não vai estar presente. Tem algum dia que doutor... Quinta e sexta, da próxima semana. Então, nós estamos tentando obter um quórum máximo,
isso.
Não é isso? Com todos presentes. Então, acho que era uma oportunidade de a gente tentar achar aqui uma data que fosse...
Doutora, na verdade, é sobre a sessão de segunda-feira, né?
Isso.
Eu já fui notificado para fazer a sessão. Tem a questão do Dr. Carlos Augusto vai viajar. Eu também estarei em Brasília, sou o Marco Polo 2, e vou estar viajando também para Brasília, reunião do CNPG. Então, a gente pode iniciar a sessão e alguém pode, se ausente pedir vista, a gente continua. Porque aí a gente vai assegurar de tal maneira que todos votem. que todos possam votar, que pode ser que não coincida até lá no prazo que o Conselho fixou. Então, eu acho que nós devemos realizar a sessão, como está marcada, e aqui, possivelmente, algum ausente, a gente pode, no momento adequado, suspender.
Até porque no áudio, no vídeo da sessão, eu tive cuidado de assistir, pelo menos verbalmente, os conselheiros... Eram quase que unânimes de que os 15 deveriam votar.
Perfeito, os 15, inclusive o corregedor.
Inclusive o corregedor.
Inclusive o corregedor. Aí eu observei até para ver se tinha exceção, mas que todo mundo
tem respeito à decisão do Conselho Nacional.
Perfeito,
que pese
esse colegiado.
Se não fosse numa única sessão.
Não
é isso,
doutor
Jorge? Que não fosse, eu quero iniciar a sessão para que todos tenham a oportunidade de votar. Entendeu, doutora?
É mesmo que não haja necessidade de vista,
isso.
Porque todos nós já conhecemos, não,
claro,
mas
claro.
Aí suspende
para que o outro
possa
voltar fazendo
votar.
Outra oportunidade, isso. De acordo.
Prosseguir a sessão.
Prosseguir a sessão, perfeito? Então. Nós começamos ela, porque nós já votaremos também.
Então é segunda-feira mesmo, né?
Lá. Segunda-feira, a gente mantém.
A segunda eu já volto.
Mantém para segunda-feira. E aí marcaremos outra data para aquele ausente
escolher
continuar.
Escolher o voto.
Escolher o voto dos ausentes, perfeito. Se vocês todos estiverem de acordo.
Doutor Ronaldo, pela ordem.
Pois não.
Eu gostaria de registrar também o seguinte, que eu recebi através dessa coisa aqui, chamada WhatsApp, que eu me recuso a ver com frequência, que a reunião estaria marcada para o dia 14 de agosto. E desde logo verifiquei que desde a semana passada, Vossa Excelência Sabedor, na terça-feira, eu lhe dei ciência de que iria viajar nesta segunda, quando ainda talvez não estivesse marcada a reunião.
Defeita,
ocorreu
plenamente justificado, Zé Carlos.
Estou justificando porque ocorreu que quando eu comuniquei a Vossa Excelência que tratamos para que eu vou viajar efetivamente, a reunião não estava marcada ainda e eu não posso, né? Apesar de que gostaria, não sou onipresente nem onisciente ainda, não é, doutor Jorge Moreira?
Mas nós faremos a sessão e aí nós daremos continuidade se for necessário. Pois não, doutor Jorge.
Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar com certo atraso, porque hoje é a primeira sessão do meu retorno de férias, que eu passei 2 meses de férias. E eu gostaria de registrar que no dia 26 de maio houve uma reunião do Comitê Gestor, uma reunião extraordinária, no qual foram analisadas, no dia 26 de maio, no qual foram analisadas as planilhas de resultados dos indicadores de planejamento estratégico referente ao ano 2016 e sua respectiva publicação no portal de transparência. Estiveram presentes o Dr. José Rony, Dr. Carlos Augusto, Dr. Jorge Murilo, Dr. Maria Conceição Figueiredo, Dr. Alessandra, Givanilson e Tamires, Dra. Ana Cristina Brandi, justificada a ausência. Então gostaria de registrar uma questão de...
Muito obrigado, doutor. Está feito o registro.
Então, eu me permita, doutor, estou muito prolixo hoje, não gosto de ser assim. Mas eu queria comunicar às minhas colegas e aos meus colegas que finalmente, né, o livro que eu vinha anunciando que estava gestando, finalmente ele nascerá na semana que vem. Tentei dar uma contra-ordem na gráfica para que não rodassem, né, porque eu estou muito preocupado com a repercussão negativa, naturalmente, que terá. Mas como o livro já está pronto, possivelmente segunda ou terça-feira, eu não vou fazer nenhum tipo de lançamento. Faz questão de ir no
Doutor
gabinete.
Doutor Zé Carlos, se me permite, eu já tive a oportunidade de ler o texto básico de sua obra. E diria o seguinte, que espero contar com o apoio dos colegas, o senhor será o nosso candidato oficial à Academia Sergipana Letras na primeira vaga.
Não, não diria. Mas há uma... Não, talvez não. Mas eu quero dizer o seguinte, como eu vou fazer
questão... Érito não falta.
De, nos gabinetes dos meus colegas...
Aprovado por unanimidade hoje.
Uma dedicatória, porque tem...
Doutor Carlos Augusto também, viu? Outro valor. Temos o doutor Carlos Augusto aí, que está no prelo para mais 2 horas, só me engano.
E eu tenho um texto que eu sei que as mulheres vão me matar. Que eu disse que o amor é muito parecido com a mulher. É confusa, é complicada, é introvertida. por natureza. Eu não sei se o amor é assim, mas eu fiz essa comparação. Nossa, terrível.
A esposa do doutor. Não,
não, é a curadora, viu? Do direito da mulher, viu? O senhor pode vir a resposta censura formal. Mas semana que vem, depois do meu retorno, o livro.
Doutor Zé Carlos, falando sobre o livro de Vossa Excelência, quero dizer que a Procuradoria está de portas abertas e assim com certeza a associação para a gente organizar o lançamento, o senhor que diz. Viu? Então, passando adiante, vamos à outra pauta agora, que nós já começamos até votar esse procedimento. Leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que modifica a redação do artigo 85 da Lei Complementar Estadual 02, de 2 de novembro de 90. Estava na Comissão de Assuntos Institucionais, o relator é o Procurador de Justiça, doutor Jorge Murilo. Houve um pedido de vista no julgamento iniciado anteriormente, já tem dois votos, que são o meu e a doutora Cristina Brandi. Eu retorno a palavra ao relator e a gente retoma o julgamento. Então, doutor Jorge, Vossa Excelência com a palavra.
Bom, eu indago ao presidente se o voto já foi lido em outra sessão. Se...
Já foi bem esclarecido, doutor Jorge. Só podia perguntar se quer que faça a leitura novamente.
Não, se houver necessidade de recobrar a matéria, eu leio. Se não, a gente passa para a discussão.
Senhores procuradores, que deve te decidir.
Bom dia. Eu esclareço o seguinte, lido não foi não, agora foi distribuído para todos.
Isso, foi distribuído, não, porque cada um... Todos, quando eu digo na sessão não foi lido, mas que todos tiveram acesso ao voto e puderam conhecê-lo.
Bom, então já que todo mundo tem, todos os presentes...
Só tinha havido um pedido do doutor Moacir para ser feito a leitura.
Ele não está específico,
mas todos... Já tiveram acesso.
Todos já viram, Jorge.
Então, na verdade, essa matéria foi originariamente submetida à Comissão de Assuntos Institucionais com a outra composição. E depois daqueles intensos debates, o doutor Rony resolveu remeter de novo à comissão, que já foi com outra composição, da qual eu ainda integro. E eu fui num ponto de vista, depois de uma análise mais aprofundada, até porque na primeira análise eu não tinha sido relator, sim, doutora Conceição Figueiredo, e eu me posicionei pela inconstitucionalidade formal da matéria. No entanto, depois me debrucei sobre os votos do doutor Celso Léo e doutora Cristina Mendonça, e entendo que a doutora Cristina Mendonça, no plano geral, ela incorporou boa parte do meu voto com relação à inconstitucionalidade formal e fez um adendo que me pareceu muito oportuno no sentido de dar uma nova redação, propor uma nova redação ao artigo 84 da nossa lei orgânica. E eu peço licença aqui à doutora Cristina para fazer a leitura do texto que ela propõe, nova redação do artigo 84. Que diz,
sabe, e há uma redação alternativa também, que está no anexo.
Salvo engano, é essa aqui. Abre aspas. Artigo 84. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados são pagos na mesma ocasião. Não, não é bem esse. Esse aqui, né, doutora?
Acabei achando que o do anexo ficou talvez melhor do que o inicial.
Então, a redação proposta, a qual eu adiro, é a seguinte. Proventos dos membros do Ministério Público aposentados são pagos na mesma ocasião em que o forem os subsídios dos membros do Ministério Público na ativa. Parágrafo único. O pagamento dos proventos poderá ser feito diretamente pelo Ministério Público nos termos de convênio a ser firmado perante a unidade gestora do regime próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe, mediante compensação financeira com os valores das contribuições previdenciárias arrecadadas para recolhimento à Previdência Social Estadual. E afirmo porque eu adiro, porque a solução proposta pela doutora Cristina, ela vai além. Ela reconhece que há um vício de inconstitucionalidade formal, mas propõe material. Mas propõe uma redação que concilia a possibilidade, porque nada impede do Ministério Público fazer convênios, firmar convênios. Então não há nenhuma norma que proíba isso. E, a depender das tratativas com o Conselho de Previdência, o Procurador-Geral poderá firmar um convênio que, na prática, resolva o problema, equacione o problema dos aposentados, né? Sem, com isso, causar qualquer impacto na questão dos limites prudenciais, né? Então, eu achei consentânea a solução proposta pela doutora Cristina e adiro ao voto dela, em complemento ao meu.
Bem, eu vou passar a palavra logo, vou
facultar a palavra quem quiser se manifestar. Eu só tenho uma observação quanto a isso. Me preocupa só a proposta da Turquistina, claro, bem intencionada, com certeza, mas porque o convênio é ato bilateral, né, pode ser revogado a qualquer tempo, isso aí, e também pode ser que eles não queiram firmar o convênio. Então o primeiro ponto seria esse. E lembrando mais uma vez, doutor Jorge, que mesmo a proposta original da Procuradoria, ela não interfere nos índices da LRF. Não há discussão em nenhuma das propostas sobre a LRF, só para observar
isso. Doutor, se me permite, e aí eu volto para o meu voto. Veja, a questão que eu me debrucei e encontrei dificuldade em enfrentar na solução proposta pelo Procurador-Geral é o fato seguinte: quando o membro do Ministério Público se desliga da instituição, o vínculo jurídico cessa. Ele não vai poder mais tomar assento, ele não vai poder exercer, ele não vai poder submeter às regras, inclusive disciplinares, do nosso regime jurídico. Enfim, ele passa para o quadro de inativos e migra para o Poder Executivo, na condição de servidor inativo, membro inativo. Com relação à questão da data de pagamento, nem o governador está cumprindo, como ele afirmou, acabou de afirmar na nossa reunião que antecedeu a essa sessão. Então, de sorte que eu creio que a solução via convênio é uma solução que não fere formalmente o Ministério Público não estará ingerindo indevidamente em assuntos próprios do Poder Executivo, que é regime de servidores públicos, e não haverá qualquer tipo de comprometimento com relação à questão de ordem fiscal, do comprometimento do limite prudencial. Então, eu faço esse registro para que o colégio reflita sobre essa questão. A questão da vitaliciedade, que eu vi, recebi uma comissão de inativos, membros aposentados, a vitaliciedade ela acessa com a aposentadoria. Não existe isso, né? Então, as garantias que a legislação e a Constituição assegura ao Ministério Público é para ser os membros ativos. Membros inativos não tem, não, infelizmente não tem. Então, eu faço esse registro, pontuo isso e submeto à discussão.
Doutor Rony.
Doutora Cristina, depois doutor Celso.
Isso, como eu fui.
Doutor Eduardo, depois doutor Josenias.
Examinei a questão do voto de vista, aí eu queria explicar um pouco por que a gente optou por essa via, que não seria ideal, porque depende realmente do convênio. Mas é principalmente para contornar a possível inconstitucionalidade material no que tange à unicidade da unidade gestora pagadora. Então, para evitar de cindir essa unidade gestora, que não pode ocorrer, então a unidade gestora continuaria sendo a do Sergipe Previdência, só que delegaria via convênio o simples pagamento ao Ministério Público, não havendo nenhuma cisão. E também, não creio que fosse tão difícil de negociar esse convênio, porque nós estamos tratando apenas de membros aposentados, e eles são em um número bem reduzido. E nós somos muito superavitários quando tratamos de membros. Quando a gente trata de servidores, a situação já fica diferente. Nós somos pouquinhos superavitários, mas com relação aos membros, nós somos muito superavitários, são poucos os membros aposentados em relação ao todo. Então, acho que com um pouquinho de boa vontade, como nós temos tido boa vontade com o governo, com o executivo, no que diz respeito às datas, eles poderiam também ter essa mesma recíproca boa vontade para firmar esse convênio, para agasalhar apenas os nossos membros aposentados, que por sinal são muito idosos. Ninguém desconhece que a maioria de nós se aposenta compulsoriamente, já com a idade bastante avançada. Não é? É triste dizer, mas agora, e principalmente quando nós passaremos aos 75, realmente o número de aposentados é pequeno. Então, isso não seria um entrave. O que a gente tentou evitar nessa proposta é que houvesse uma inconstitucionalidade que pudesse ser arguída mais adiante e derrubar toda a norma, né? Ou ser contestado até na Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia Legislativa. Não, eu deixo aqui para reflexão como um plano B para todos.
Pode ir, doutora, pode ir.
Pode ir. Marcelo, pode ir, tranquilo.
Doutor Celso, renovando os cumprimentos, registro, como já distribuí meu expediente para os colegas, que eu não consegui enxergar nem a inconstitucionalidade formal, nisso comungamos com o pensamento da doutora Cristina, e também não enxergamos a inconstitucionalidade material. E explico por que, em rápidas pinceladas, para não ser cansativo. Nós temos em vigência o parágrafo único do artigo 55 da Lei Orgânica Nacional. E lá prevê data de pagamento e folha de pagamento. Essa lei é de 93. A emenda constitucional é de 2003. Já passaram mais de 14 anos. Então a constitucionalidade é presumida, que até hoje ninguém questionou essa matéria. Mas eu vou além. Depois da emenda constitucional, algumas leis complementares estaduais foram elaboradas, como a de São Paulo, como a do Ceará, como a do Ministério Público do Pará, a do Acre, a da Paraíba, inserindo essa norma de data de pagamento. E é tão cantinho que é de 2008. Não, é só a data, espera aí, mas se for parte do princípio que data também é ser unidade gestora, porque o raciocínio está desenvolvido para ferir a unidade gestora, está nesse aspecto. Então não se poderia interferir nem sequer em data. Tudo se ficava a cargo da autarquia. Não poderia ir para o Ministério Público. Então, se está em vigência e ninguém questionou até hoje a constitucionalidade, Tocantins foi mais além. Em 2008, além de colocar a data, colocou folha de pagamento. Ou seja, copiou a regra geral da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Quer dizer, então, achando pouco, recentemente, se eu não me engano, foi até o doutor Eduardo passou via WhatsApp, o Tribunal de Justiça da Bahia, em sede liminar, decidiu com dois embargadores diferentes, concederam liminares, seja para o Ministério Público, seja para a magistratura, admitindo a constitucionalidade. Que a autarquia ela queria estar diferente, queria tomar, puxar do Ministério Público, puxar da magistratura a folha e a data do pagamento. E lá já decidiu em sede liminar. Quer dizer, então, se havia ausência do aspecto jurisdicionalizar a matéria, ela já foi no estado da Bahia e a Bahia disse que é constitucional e que não fere a unidade gestora. Mas eu não paro aí, doutor Jorge. Eu fui mais além porque eu não consegui ter resposta, seja em jurisprudência, na pesquisa inicial que distribuí meu parecer, seja na doutrina. Eu não consegui uma definição precisa o que seria unidade gestora. Como não encontrei, fui para a exposição de motivo para sentir qual era a intenção do legislador. E a exposição de motivo é clara quando diz que essa concentração só na autarquia se fazia por duas preocupações. Uma, a intensa sobreposição de funções na operacionalização dos regimes próprios, o que resultaria em um alto custo para a administração pública, ou seja, traduzindo, a soma de setores, uma previdência no Ministério Público, uma previdência no Tribunal de Contas, uma previdência na Defensoria Pública, e assim sucessivamente, era muito oneroso para o ente Estado. Então, justificaria a unidade de gestão. Ou seja, um setor centralizado diminuiria o custo com pessoal e com material. Isso eu diria que já morreu, inclusive, pelo avanço tecnológico. No momento que foi lançado e aprovada essa emenda constitucional, a tecnologia ainda era lenta. Não existiam os smartphones da vida e não existia, como inclusive o doutor Eduardo já adiantou para mim, a tecnologia a ponto da folha de pagamento aqui do Ministério Público vai chegar, por excelência, deixar praticamente ser manual, porque por enquanto está na informática, mas ainda precisa muito do aspecto artesanal para se chegar na conclusão, não digo cientificamente porque eu sou um semi-analfabeto na área de informática, mas em outras palavras seria isso. Quer dizer, então até essa intenção exteriorizada na exposição de motivo, esse item A, já não tem mais nenhum questionamento, porque vai entrar para o Ministério Público concurso praticamente zero, não vai onerar em nada no Estado. O outro que seria a inconsistência de dados, se visou essa centralização para configurar uma segurança atorial. Essa segurança vai continuar, porque a parte contábil vai continuar com o IPS Previdência. Então, não vislumbro de hipótese nenhuma qualquer inconstitucionalidade, seja de natureza formal, porque essa eu não quis nem entrar em questionamento, que pelo que eu percebi, já virou uma unanimidade, a formal ninguém está mais visualizando, quer dizer, mas a material não existe, porque nós não estamos alterando a lei da autarquia. Nós estamos alterando a nossa lei, se adequando à lei nacional que determina isso.
Mas, doutor Celso, me permita, como é que o senhor analisa isso à luz da despesa pública? Porque vai aumentar, bom, nessa ótica como o senhor propõe, vai haver aumento de despesa.
Não, aí eu vou estar... É isso que eu tentei falar.
E agora, a lei de responsabilidade fiscal é clara, é clara no seu artigo 21, de que é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com pessoal e não atenda ao limite legal de comprometimento aplicado à despesa com pessoal inativo.
Exatamente. Mas na própria lei de responsabilidade fiscal, exclui essa situação porque essa verba não é nossa. Nós não vamos nos enquadrar na lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos ter, vai ter uma compensação.
Mas essa dificuldade que eu enfrento.
É isso
porque...
que cinde a unidade gestora, né?
A gente vai criar. Já existe no Brasil o Regime Geral de Previdência Social, que é o seletista em INSS, o regime próprio de Previdência Social, que é o dos servidores públicos. Vamos criar agora o Regime Especial de Previdência
Social. Não, nós ainda está, doutor Jorge. Imposto, nós não estamos criando regime. A gente não alterou, a gente não está alterando tempo de aposentadoria, a gente não está dando. E pode olhar o seguinte, se fosse dessa maneira, a lei dos professores é inconstitucional. A dos professores que permitem uma aposentadoria com menor tempo de serviço e não é um regime próprio.
O artigo 37, o artigo 39 tem previsão, 40 da Constituição Federal prevê a aposentadoria especial expressamente.
Sei, mas eu só estou falando, mas quando prevê essa aposentadoria especial, está se mandando para ir para a unidade gestora, não é isso? No caso específico é a autarquia de Sergipe. Mas veja que o tratamento é diferenciado e não significa um novo regime. Eu não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que está corretíssimo. Alteração de regime é como fez a FUNACEP, que caiu por terra. Aí sim, ali era alteração de regime. Que se criou um novo fundo. Aí era uma nova administração. Nós não vamos administrar contabilmente nada do IPS Previdência. Exatamente. Nem orçamentária. Tanto, disse que tanto é que no orçamento que eu pedi que colocasse, que a verba é extra-orçamentária. A verba não é nossa, não. Então, não havendo alteração nesse aspecto, a gente só vai antecipar, mas quem vai administrar, por exemplo, o IPS vai ter todo o controle, seja contábil, seja orçamentário.
Por isso que a solução via convênio me parece ser a mais adequada.
Não, eu não diria, eu não discordaria que no aspecto estratégico é a mais adequada. No aspecto da inteligência de convivência em harmonia para se evitar... eu diria que seria. Agora, é preocupante quando vem essa possibilidade de ficar na mão de um administrador do IPS ou do administrador do IPS Previdência ou do governo do Estado. Não, unilateralmente vou retirar. Recebi o governo.
Só que isso. A obrigação de pagar na mesma data persiste. Então,
pronto, doutor Cristina,
nós poderemos cobrar isso.
Doutor Cristina, então isso ainda reforça. Se na recidir... mesma data é constitucional, por que emitir a folha de pagamento que é legal? Veja só, essa lei de 93, foi onde eu até brinquei com a devida venda, que eu acho que o momento não serve nem para esse tipo de colocação, mas eu vou fazer. Eu vou em dúvida para o Celso Leol, que eu já estou próximo à aposentadoria. Por quê? Se não é contundente... Não, se não... Exato. Se não é contra.
Esse argumento
Se não é contra. Mas, doutor Jorge, aí eu vou fazer o complemento, porque eu disse que a brincadeira é inadequada. Mas. Não, eu sei que é. Mas eu mostrei o quê? Se na prática você não encontra nada nos livros e em decisões pela contundência da inconstitucionalidade, porque o voto de Vossa Excelência foi altamente sedutor até estuprador. No primeiro momento,
que
abracei.
Isso, que isso?
Viu? No
que
primeiro
isso?
momento, abracei. No primeiro momento, eu abracei com corpo e alma. Mas quando eu fui fazer a reflexão, nós não estávamos alterando a lei da autarquia, a lei estadual. Nós estamos alterando a lei complementar com base na regra geral, que até hoje não foi considerada inconstitucional. E aí, doutor Carlos Augusto está presente, que é inconstitucionalista por excelência. É constitucionalista por excelência, para fazer uma avaliação até de natureza acadêmica melhor do que a minha.
Seria interessante ouvir.
Claro.
Me permite, rapaz.
Pois não? Não, e tá.
Só para dar fôlego, olha. Veja bem, olha.
Eu acho, isso é inquestionável, isso é óbvio, que com a nossa lei, nós podemos alterar. Essa lei de 93, 8.000. A nossa lei, essa lei 8.125. 8.625 de 93, doutor Jorge.
O negócio é a quadratura do ciclo.
Essa lei, ela foi elaborada, ela foi editada para reger o próprio Ministério Público.
Isso.
Ela serve a nós. Eu não creio que ela tenha autoridade sobre outras instituições. Né? Então, essa autoridade só vai ser reconhecida se houver um convênio. Mas é uma lei federal para reger, para proteger a nossa categoria,
as regras gerais,
como instituição, como agentes políticos e tudo mais. O servidor, eu estava conversando com o doutor Jorge, que nós, salvo algumas prerrogativas que são preservadas, mas o agente do Ministério Público desaparece quando ele se aposenta, ele volta à condição de servidor, como somos todos nós, ativos ou inativos, servidores. Não há procurador de justiça aposentado, há servidor inativo. Todos vão para a vala comum de servidores inativos. Vamos fazer o que quisermos com a nossa lei, amoldá-la à lei federal. Nós temos a iniciativa de modificar a nossa lei, não a lei federal, naturalmente, né?
Outra coisa.
Mas nós podemos acomodar a lei federal, mas ela tem um alcance limitado. Ela estabelece prerrogativas.
Só para reforçar o raciocínio de Vossa Excelência, eu digo o seguinte: quando o membro do Ministério Público se aposenta, abre-se vaga. A vaga não é mais dele. Então, como é que a gente vai reger a vida de um ex-servidor? Aí vai para o Poder Executivo.
É por isso que eu acho que o Jorge
Federal, o nosso estatuto prevaleceria. O que a gente está querendo propor, na minha opinião, o que a gente está querendo propor de disciplinar isso por lei, sem ser por convênio, é a quadratura do ciclo.
Eu acho que a gente está querendo contornar uma questão que a Constituição não permite. Doutor Jorge, olha, a questão da autoridade das nossas iniciativas aqui, que são naturalmente em proveito da instituição, elas têm um viés corporativo inegável, é que ela, para se fazer impor perante lá o Ipsis Previdência, aí daí a necessidade da adesão do convênio. Por quê agora? Porque é uma solução que, de qualquer forma, subtrai prerrogativa de um outro órgão que tem lei própria. Essa intromissão lá, e eles só poderão renunciar a tarefas que possam renunciar. Se essa subtração, por exemplo, de pagarmos aqui, tem que decorrer minimamente de uma adesão, de um convênio com essas instituições. Porque nós estamos nos apropriando de tarefas que são próprias
pelas leis que os regem, deles lá.
Que só podem ser alteradas por projeto de lei de iniciativa privativa do governador.
Essa lei específica é para reger a nossa casa.
Mas,
é a nossa casa, mãe, doutor.
Doutor Luiz Walter, há que se entender o seguinte: o que está se colocando no texto específico nada mais é do que a forma de processar e executar o comando da lei federal, pagamento no mesmo dia. Somente isso. Não está se criando direito, não está se criando despesa, não está se criando nenhuma rubrica orçamentária, absolutamente nada. Se a gente for ler com calma o artigo que foi proposto, está dizendo simplesmente o seguinte: o membro do Ministério Público aposentado não perde os seus direitos e prerrogativas, que é o que já está na lei federal, salvo as incompatíveis com sua condição de inativo. Ou seja, eu não posso fazer audiência. Essa é uma incompatibilidade. Mas o resto eu carrego. Eu carrego, inclusive, o porte de arma. Eu carrego o título de procurador se eu me aposentar, e sem qualquer distinção de aposentado. Isso está proibido, inclusive, fazer carteiras de identificação dessa forma. Não, isso não é privilégio, isso é a prerrogativa que é inerente à função de vitalício. Eu tenho que ter diferença. Se a Constituição estabeleceu inativo, vitaliciedade e o outro, me recorde, doutor Carlos Augusto, por favor. Não, é a vitaliciedade é para a gente, para o servidor. Estabilidade. Ela não criou dois termos à toa, não. Tem algum sentido.
Doutor Eduardo,
e nós temos, nós trazemos, só um minutinho, doutor Lisota, nós trazemos para a aposentadoria prerrogativas que são inerentes da atividade. Algumas são incompatíveis. Algumas são incompatíveis, mas não todas.
Exato.
É? E o que a lei federal, se eu puder seguir aqui só, vem dizendo o seguinte: mantendo-se a elaboração, o processamento e o pagamento dos seus proventos no âmbito do Ministério Público, eu não estou criando direito previdenciário nenhum. Eu não estou dizendo que vai incorporar, não estou dizendo que vai pagar isso ou aquilo, nem que ele vai poder se aposentar com menos tempo ou mais tempo. Absolutamente nada. Estou dizendo que as condições da previdência comum serão estabelecidas e processadas no âmbito do Ministério Público. Só um minutinho, doutor Lisota. Mediante ressarcimento dos respectivos valores pela Previdência do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 40 da Constituição, permanecendo os demais vínculos e registros contábeis e orçamentários no Instituto. Quem vai dizer o valor da folha não somos nós, não. Quem vai dizer é o Instituto de Previdência. Quem vai dizer o que vai constar em cada rubrica do meu contra-cheque como aposentado não é o Ministério Público, não. É o Instituto de Previdência, que vai dizer o que eu levo para a minha aposentadoria e o que eu não levo. O que eu tenho direito e o que eu não tenho direito. Então, aqui, o que eu poderia até conceber essa proposta do convênio era se a gente pusesse uma vírgula aqui no final, podendo firmar convênio para tanto. Simplesmente para você,
doutor,
esclarecer contabilmente como isso vai ser feito.
Doutor Eduardo,
mais nada.
Olha,
mas eu não estou criando absolutamente nada.
Qual é o
risco
da iniciativa desse projeto de lei, na forma como está originariamente redigido?
Não, mas eu, na redação do doutor...
A redação diz isso, exatamente.
Mas deixa eu terminar, olha...
Só para não perder o raciocínio, diz apenas o convênio.
Só para não perder o raciocínio, na linha de raciocínio.
Obriga que eu só faça isso se tiver o convênio.
Sim. Mas ela fala já é mediante convênio.
Doutor Jorge, me permita que Só
para não perder a linha de raciocínio.
Tudo bem.
O risco, viu, doutor Eduardo? Senhores procuradores, o risco dessa iniciativa, da forma como originariamente se encontra redigida, é o seguinte: da mesma forma que o procurador-geral, referendado pelo Colégio de Procuradores, envia um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, dizendo que os seus inativos, a folha de pagamento será processada, não estou dizendo contabilmente não, processada e paga por aqui. Daqui a pouco o governador pode chegar e dizer: olha, os servidores do legislativo, quem vai fazer sou eu. Ou o chefe do judiciário chegar e dizer a mesma coisa para o Ministério Público. Não, a folha de pagamento do Ministério Público será feita pelo judiciário. Veja, isso vai criar um tumulto, uma desordem, que interfere na harmonia dos poderes, na separação dos poderes. Eu acho que é contraproducente. Não, eu estou esticando raciocínio. Se eu posso isso, outros podem também. Claro.
Temos uma lei nacional que nos dá suporte.
Eu não gostaria de levar a discussão para esse nível, porque senão a gente vai entrar numa situação até suicida, que é discutir esse dispositivo da lei federal, se é constitucional.
Que tem lá suas fragilidades. Olha, doutor Jorge, me permita retomar a conversa aqui. Olha, eu não vejo dificuldade nenhuma em que nós façamos essa acomodação com relação à data e essas questões postas aqui. Nós fazemos o que pudermos, contando naturalmente com a boa vontade do legislativo, com a nossa lei. Eu particularmente, lembrou bem o doutor Celso Leó, que ninguém arguiu inconstitucionalidade, que essa lei subsiste, essa lei que permite uma intromissão indevida em outras autonomias, quando quer regular a vida de inativos, mesma lei federal, que nunca foi questionada nesse particular, sabe, doutor Carlos Augusto? Mesmo a lei federal que nunca foi questionada nesse particular, quando ela indevidamente se intromete na vida de nativos, ela foi feita para reger a vida de ativos, a nossa organização. Ela organiza o Ministério Público, organiza o Ministério Público ativo. Essa intromissão indevida, que se foi acatada até agora, se não foi questionada agora, ela é vigente, ela é eficaz. Não há motivo nenhum para que nós não nos adequemos a ela. Que isso persista, se o Estado quiser objetar algum dia, que objete, sabe? Mas eu acho que... Adianto que vou votar a favor do projeto de lei que estabelece a data, porque eu vou revogar a lei 8.625/93. Não tenho essa autoridade, eu posso no campo ideológico da especulação discordar. Acho que nós não temos o poder de regular a vida de outros órgãos da administração. Como nós vamos compartilhar tarefas? Por isso que eu não acho impróprio, sabe? A proposta da doutora Cristina. Ela me ouviu. Viu? Doutora, é porque agora eu vou precisar da senhora. Olha, então eu não acho que nós vamos compartilhar com o Ipsos na evidência tarefas. Vamos compartilhar tarefas. Nos apropriando, isso é irrecusável, de autonomias dele, de prerrogativas, de atividades que eram próprias dele. Se nós vamos compartilhar tarefas, o instrumento adequado seria o convênio. Aí a gente fica sujeito aos humores do executivo. E daí, se nós estamos agora invadindo uma seara que não é nossa, invocando uma lei federal lá, que é discutível, embora ninguém tenha discutido, sabe, questionado, sabe? Mas eu insisto que, para nós nos apropriarmos dessas tarefas, invadirmos as competências de outros órgãos só mediante convênio, certo? Por isso que Vossa Excelência já inclusive concorda que se bote lá uma vírgula e que se diga que esse compartilhamento que seja feito mediante convênio. Não está pertinente, né?
Para tanto e para convênio.
Pois é, eu estou defendendo a posição dela.
Na hora que eu deixar o convênio como optativo, fica mais fácil você discutir a implementação da regra contábil. Certo? Se você condicionar a regra contábil ao convênio, você inverte o processo. Eu preciso primeiro convencer do convênio, depois...
Vamos ver uma forma
apetitosa
de inserir.
Na
redação ele coloca, mediante compensação, o doutor Cine fez uma redação, não é essa não que está no processo, é uma outra.
É outra qual?
Vamos ver, vamos ouvi-la.
Eu não conheço essa outra.
Mediante convênio com compensação prescrita.
Sim, pois é, basta esticar esse artigo, colocando no final, podendo, para tanto, firmar convênio, pronto.
É, agora, outro aspecto
também. Mais nada.
Está sendo discutido, e aí achei bem interessante que o doutor Alexandre foi que levantou, realmente a colocação do anteprojeto foi feita no 85, mas é mais inteiro no 84, viu? É interessante que a discussão volte... Não fica bom não, ele se encaixa melhor.
Veja, no 80, a questão ali é que na verdade a gente esticou o artigo 85, incorporou o que já existia e cresceu, apenas isso, certo? Então se você transformar em parágrafo, vai ficar um bis in idem aí. Se você jogar para o 84...
Eu não estou com o artigo aqui, mas me parece que no 85 fala uma coisa que não foi recepcionada, que terá aumentos nas mesmas datas.
Com a legislação agora.
É, 84.
Uma consulta,
85, certo.
Só agora de compatíveis com a sua condição de
natividade. Em vez de 84, para ver se no caso é melhor.
Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados.
Com os códigos básicos. Pagos
na mesma ocasião em que eu fui.
Não, é que há um complemento de um com o outro.
Eu acho que está mais adequado.
A gente está falando só de proventos,
no 84, porque proventos está falando em data e botaria folha de pagamento. Já se fala em data nesse 84. A senhora acrescentar agora a folha de pagamento. Que aí seria praticamente uma cópia de lição do 55. Lei nacional.
Mas a redação
para
que o
doutor
Rony apresenta não é bisnida, não.
Não.
A redação que ele apresenta, ele não fala em data de pagamento.
Não, a data de pagamento é outro artigo.
É a lei federal, né? É a lei federal que trata, né?
Exatamente.
Até o que for possível.
A data de pagamento.
Também trata.
Trata mesmo assim.
Ela replica a federal.
A federal fala em folha de pagamento.
Data e folha. 55 parágrafo 1.
84 é
Quanto mais fiel se puder, que possa ser ao artigo, a quem você quer se adequar, ao qual você quer se adequar, melhor, né?
Até literal. Porque assim, eu parti do pressuposto que a gente está defendendo a data, porque a data é...
É isso aí. É isso aí. E regrando como garantir essa data. Somente isso. A essência é essa mesmo. É exatamente.
Alguém tem alguma proposta, né, de redação alternativa?
Essa aí. Simplesmente a gente acrescentar no final.
Convênio.
O convênio, podendo para tanto firmar convênio, mais nada.
Mas não excluindo determinando que o convênio é determinante.
Não, é por isso que eu estou propondo que seja no final desse artigo que foi proposto por Vossa Excelência, apenas uma finalização aí, onde tem permanecendo os demais vínculos e registros contábeis e orçamentários com o Instituto de Previdência, vírgula, podendo, para tanto, firmar convênio.
Vai dar interpretação do convênio necessário?
Não.
Não, esse poder
eu estou, já dizendo o que é para fazer, agora o processamento contábil disso aí será descrito num convênio.
Com essa redação aí, todo mundo apoia?
O convênio é apenas...
Eu guardo a redação, eu fico com a redação da doutora Cristina, que eu acho que...
Mas a redação dela não é assim?
Não, ela...
Doutora Cristina... Para mudar,
porque a minha, ela trata de delegação.
Podendo ser pro convênio.
O convênio é uma delegação, mas a gente reconhece que a competência, a gente não tira que a competência seja da unidade gestora, no caso seja de previdência. O convênio é para ela delegar a folha de pagamento. Tem aquele que está ali, que eu passei para doutor Eduardo, mas eu pego já. E eu pedi também, isso é outra coisa, para a gente corrigir a exposição de motivos, viu? Que depois gostaria que isso fosse observado também. Porque ela fala no caput, primeiro ela menciona o princípio de isonomia, que eu não acho que seja um bom princípio para a gente utilizar, tá no meu voto, posso até ler essa parte, né? A correção da exposição do motivo. A primeira correção seria a menção ao princípio de isonomia enquanto móvel da alteração legislativa. No caso, assim, o que a gente está querendo estabelecer? Isonomia entre ativos e inativos? Não existe isonomia possível, são duas coisas bem diferentes. E a outra seria o artigo que foi mencionado. Era caput do artigo, peraí, quando a indicação enquanto argumento jurídico. Sim, que foi indicado na exposição de motivos o caput do artigo 55 da Lei 8.625, que diz o seguinte: o caput, os proventos da aposentadoria que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação de cargo ou função que se deu à aposentadoria. São princípios que só beneficiam ainda quem já se aposentou até, se me lembro, quem ingressou até 2003, se não me engano. Exato. Então, isso já não é possível, não é compatível mais com o atual texto constitucional. Então, a gente está usando, o que a gente poderia usar seria não o caput, como está mencionado, e sim o parágrafo único, que é: parágrafo único, os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Ministério Público. Essa é a parte que nos interessa, a do parágrafo único e não do caput. O caput não nos beneficia porque trata de paridade, não é? E é uma coisa que quem ingressa agora no Ministério Público não tem mais.
Na
Qual é a dificuldade para colocar em prática esse parágrafo único?
Não, parágrafo único está ok. Eu queria que tirasse da exposição de motivos a menção ao caput, porque eu acho que a gente não está se baseando no caput, a gente está se baseando no parágrafo.
Doutora Cristina, é apenas uma porque primeiro a gente precisa votar o texto, né?
É, porque eu já estou avançando
com a exposição,
né?
Para tirar a
prescrição. Certo.
Eu sugiro que votemos o texto, na a redação a gente adequa.
Na exposição de motivos tem assim. O disposto no artigo 55, parágrafo único, não fala do caput.
E fala na exposição, peraí, deixa eu ver, eu não estou aqui com a exposição.
Então seria melhor inverter o disposto no parágrafo único do artigo 55, fica mais adequado?
Eu acho que sim.
Sim, tudo bem, mas e na verdade não está se reportando ao caput, não.
Sim, mas era melhor.
Pode estar, não, fica mais bem redigido dessa forma, concordo plenamente.
Porque a primeira parte era muito questionável.
Agora, eu recebi no meu WhatsApp alguma mensagem alguns dias atrás dizendo que o Ministério Público de algum lugar, o Conselho Nacional, tinha proibido que as nossas folhas migrassem
na Bahia.
Não, eu sei, eu estou querendo apenas, me permita, aqui a minha ignorância é grande, eu quero saber até que ponto isso pode nos atingir.
O Conselho Nacional proibiu? O Conselho Nacional?
Não, a Bahia, não. Parece, uma decisão, não foi?
Foi decisão judicial liminar.
E o que é que seria... Trocando de miúdos, o que é isso?
Isso que a gente está querendo implementar na lei.
Aqui?
A Bahia faz o processamento e o pagamento.
É, nunca pelo saiu, é como era aqui antigamente.
E pelo tribunal, como era aqui no passado.
Sim, no passado.
Agora o Instituto de Previdência da Bahia está querendo tirar a folha de dentro do Ministério Público completamente e do tribunal.
Ah.
As associações de magistrados da Bahia e do Ministério Público ingressaram judicialmente e já obtiveram liminares, mantendo as folhas dentro do Ministério Público e do Tribunal.
Mas nós temos autonomia legislativa para encaminhar um projeto dessa natureza?
Sim, já que isso aqui nós não estamos querendo regrar nada de previdência social. Sim.
É, o da Bahia, diga-se de passagem, o da Bahia é uma decisão liminar ainda e que há um forte interesse corporativo. A gente não sabe se essa decisão vai se manter.
Isso aí, isso é invenção de algum juiz, algum ministro.
Meus amigos, eu vou botar em votação o texto apresentado para a Procuradoria-Geral. Primeiro ponto que foi iniciado já votei, doutora Cristina, e aí eu começo a coletar os votos, depois a gente melhora a redação, se for aprovado ou se for recusado, né? Se não for aprovado um, eu boto outro, alternativa de votação.
É, ou o senhor coloca os dois em votação.
É, pode ser, tanto faz.
Um e outro.
Pode ser.
Ah, eu acho que sim, a gente pode votar um.
Um pode excluir o outro.
Ah.
Vamos concordar com o texto, em vez de votar os dois, vamos só com um.
Mas aí
um.
Mas aí tem uma incompatibilidade, já sugeriu o doutor Jorge aqui.
Aí eu não concordo.
Existe o texto do relator, existe um texto.
Não, existe a pauta não.
Vamos votar logo, porque há uma cobrança muito grande, aí a gente está empacando esse negócio, já voltou.
Qual é a dúvida de um texto para o outro?
Existem dois textos.
A dúvida é estrutural.
Sim,
um texto que é o Procurador-Geral admite que nós possamos invocar a folha de pagamento deles.
Como é que nós votamos?
E o doutor Cristina não, depende de convênio. Não é podendo ser por convênio, é mediante convênio.
Praticamente falando, o que é que altera isso?
Altera
tudo, doutor Zé Carlos.
Porque é o seguinte, a rigor, na minha opinião, na minha modesta opinião, nós não temos essa iniciativa legislativa para isso.
Nossa.
Minha opinião.
Ó, doutor Jorge, olha, eu senti só. Olha, eu acho que o convênio poderia ficar dependente de uma exigência do executivo. O executivo quer, exigindo um convênio, ele pode ficar omisso aí, pode até nem aparecer, se for este o óbice à aprovação deste texto, sabe? A exigência de explicitar mediante convênio. E deixa o convênio...
Acho que até politicamente o convênio é mais
condição,
adequado.
Como
instrumento
de materialização.
Sim, sim.
É, deixa ele fora. Ele poderá ser exigido lá por quem está perdendo, tendo subtraído suas autonomias. Se para colaborar, se para fazer isso, o executivo exigir o convênio, que se faça o convênio. Mas a gente não se submete a ele, colocando na nossa lei, nós adiantarmos logo que queremos um convênio. Esse convênio convém ao executivo.
Isso.
Não é só... Convém aos dois, naturalmente, né?
Doutor Oswaldo, me permite, eu já captei sua mensagem e eu tô... E eu estou querendo já o seguinte, eu vou colocar, meu amor, guru, eu vou colocar em votação o projeto originário da Procuradoria, que foi votado por mim, doutora Cristina, e se houver a recusa, eu passo a votar o perfeito, doutora Cristina.
Perfeito, perfeito, perfeito.
Então vamos lá, a gente faz assim, tá certinho?
Eu sou o primeiro a votar.
Então pronto, são duas propostas. A doutora Cristina, que é só aprovar o projeto de lei mediante convênio, sem convênio não funciona, e a da Procuradoria, que é uma imposição para que façam por
então
a da
Comissão das Funcionais é retificada.
Não, veja.
Não, porque veja só.
Não, o parecer da comissão dele
doutor
é diferente
Jorge,
da proposta
doutor
da Procuradoria.
Jorge encampou, veja, doutor Celso, o doutor Jorge encampou o voto do doutor
Cristina. Doutora Cristina, exatamente.
Não sei o que o doutor Jorge Nias pensa, mas eu tenho liberdade de, inclusive, até o final da
sessão. Eu gostaria de expressar o meu pensamento na hora do voto,
claro.
Porque senão vai ficar...
É o seguinte, doutor Jorge, a proposta originária que eu vou colocar em votação tem duas. Tem a da Procuradoria Geral, que não exige convênio, que é aquela proposta originária que sem alterar nada, sem acrescentar nenhum item, que você impõe ao Sergipe Presidência que promova o pagamento, e são aqueles efeitos meramente burocráticos para que a gente possa operacionalizar o pagamento.
E continuaria no 85? E continuaria no 85? A proposta da Procuradoria?
Continua, mas é isso aí, a gente discutiu essa questão de contar 85 ou 84, o texto. A gente não mexeu nessa questão ainda. Continua como está originariamente. Mas o texto em si seria esse. A gente pode alterar a disposição depois, mas vamos votar o texto que é esse. E o doutora Cristina disse que a mudança só é mediante convênio. Se não fizer convênio, não tem.
Sim. A da Procuradoria Geral já é com adendo que o doutor Eduardo Estrou hoje?
Não, sem adendo, originária. Originária. Originária porque já fica subentendido que se nós fizermos aquilo, a gente vai sentar para fazer tratativa de qualquer maneira. Mas para não parecer ficar dúvida, como o doutor Luizaldo colocou, dizendo que coloca lá o mediante convênio, podendo fazer convênio e
não,
abrir essa porta já para essa discussão.
A única coisa que eu faria era dizer parágrafo único do artigo, não artigo do e seu parágrafo único.
Mas
não.
Aí a forma de a gente melhora, eu só quero votar o texto. É, a exposição de motivo nós alteramos. Nós alteramos.
Eu sou o primeiro a votar.
Nós alteramos. Agora, o primeiro a votar é o doutor Zé Carlos Oliveira.
Sim.
Vota com a administração.
Sim.
O doutor Zé Carlos Oliveira já votou aqui com a administração. Doutora Cristina, já. Com a proposta dela, originária. Deixa eu colocar aqui. Doutor Aldo Marques não está presente.
Doutor Rando, só um minutinho.
Pois não.
Parece que o doutor Cristina trouxe uma nova redação hoje. Se eu não entendi errado aqui, inclusive mostrou o doutor Eduardo e eu desconheço a nova redação.
É que eu li, doutor Celso.
É que ele leu o que Jorge explicou.
Ah, é que eu me retirei.
Ela colocou no anexo.
Ela coloca como convênio.
Não, porque eu conheço anterior.
É, porque ela coloca o convênio como absoluto. Se não fizer convênio, não resolve.
É que o meu termina. Diz que poderá. Primeiro diz que tem que ser feito na data.
Isso.
Depois disso, poderá ser feito diretamente.
Não, na proposta atual fala em compensação.
Mas a proposta, é isso aí que eu queria saber, não fala em compensação, é isso que eu quero saber. Como é que é? Mas a nossa é que fala. Isso. Doutor Luiz Walter, como é que o senhor vota?
Eu voto com Vossa Excelência, viu?
Comigo? Doutor José Dias, como vota Vossa Excelência?
Doutor Rony, ratificando. Ele vota com a proposta oficial
da administração. Ele diz Vossa Excelência porque foi benevolente quis fazer, mas é da administração.
Cumprimentando a todos, eu gostaria de fazer alguns argumentos bem rápidos. Logo no início, nós discutimos isso amplamente na Comissão de Assuntos Assuntos Institucionais e o voto do relator eu tinha ideias exatamente diferentes sobre a inconstitucionalidade formal, mas ele me convenceu naquele momento. Depois, lendo o voto do doutor Celso, e aí eu já mudei de posição no instante, por conta de que primeiro, já em duas ações que eu havia funcionado sobre o vício de constitucionalidade formal sustentada pelo Tribunal, pela Procuradoria Geral do Estado, eu havia manifestado que não havia vício de constitucionalidade formal. E nessas duas ações, o Tribunal acolheu a posição que havia defendido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal. Então,
Quanto a isso, já todo mundo já uniformizou. Eu fiquei ainda com sérias dúvidas em relação ao vício de consanidade material. Todavia, doutora, quando eu li o voto da doutora Cristina, eu me senti totalmente imbuído de aderir ao voto da doutora Cristina, porque o convênio retiraria a inconstitucionalidade material que a gente encontrou. Mas eu, lendo atentamente, doutora Cristina, com todo o vênio e respeito que tem por Vossa Excelência, o convênio nos deixa nas mãos do gestor de plantão na época. E aí, hoje, vamos admitir, o gestor atual faz o convênio, mas vem outro governo, que é outro gestor, nós vamos ficar a vida toda tendo um problema.
Me permite, isso é o que é possível, nós não podemos fazer tudo, nem tudo que queremos.
Sim, doutor Jorge.
Nós podemos fazer o que a Constituição autoriza.
Mas eu verifico.
Se a gente for partir dessa premissa, a gente poderia logo propor o reajuste dos nossos subsídios, que está defasado há algum tempo.
Verdade que não.
E não é assim.
Porque, na verdade, o que está sendo proposto no voto de divergente do Dr. Celso é de que nós não vamos acabar com a gestão do IPES Previdência. Não.
É. É um tema. A discussão agora se deve ser com a redação de Vossa Excelência ou com a redação da Procuradoria Geral. A diferença que eu quero dizer
é que eu não vislumbro qualquer inconstitucionalidade e qualquer problema de ordem financeira, que essa não entrou em debate hoje. Essa parece que está superada, ninguém sustenta mais o que a Comissão de Assuntos Constitucionais.
A formal não.
Não, a questão
formal.
Não, a questão financeira. Não.
Só isso.
Que o doutor Jorge apresentou, melhor dizendo, a Comissão de Assuntos Constitucionais apresentou 3 argumentos para não dar seguimento ao anteprojeto: a inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade material e a questão
financeira.
Eu procurei, no meu esclarecimento, no meu parecer, mesmo sendo da comissão, mas eu estava de férias, divergir desses 3 aspectos. Eu vislumbro não ter inconstitucionalidade, seja formal, seja material, e pelos novos dados que eu pedi, porque o levantamento que o Dr. Jorge fez foi com base num levantamento financeiro de 2015. Foi passado para mim desse semestre de 2017. E existe um superávit.
Hoje
existe superávit, inclusive pagando um dos servidores. Ainda fica um superávit de R$500 mil.
E quando houver déficit, doutor Celso, como é que a gente vai resolver isso?
Aí, pessoal,
a gente vai entrar na economia interna do IPES. A gente não pode fazer isso. Isso é ingerência indevida.
Eu não vislumbro assim, não.
A gente está trabalhando num cenário de superávit momentâneo.
Se você lê a lei da autarquia, diz o quê?
Se houver déficit,
quem responde é a instituição. Veja só, o superávit é interessante. Ó. Veja o que a legislação diz. O superávit é de todo bloco inativo. Do Estado todo. Agora, o déficit é da instituição ou do poder.
Exatamente.
Veja como é interessante.
Já está na
legislação da autarquia mesmo. É da lei do IPES Previdência.
Compartilha só os lucros, o prejuízo não.
No prejuízo não. Entendeu, Jorge? Então, esse risco não tem problema. Se a gente tem superávit, esse risco, eu acho que agora a gente colocar em questionamento, fica difícil. Porque eu tive um inicial. Será que esses proventos não vão ferir, na prática, os subsídios? Pois é, vai se preocupar com os inativos e esquecer os ativos, mas não se trata nada disso, são verbas completamente diferentes.
A gente pode obrigar o IPES a fazer isso,
né? Essa é a questão.
Será que a gente pode obrigar?
Posso continuar?
A legislação previdenciária já estabelece isso, que no déficit há a parceria.
Doutor Jazinho, como vota, Vossa Excelência?
Não tem jeito.
Eu estou acompanhando as considerações feitas no voto divergente.
Vota com a administração, com a proposta originária, é isso?
De que o repasse seja feito para... O repasse vai continuar...
Isso, com aquele texto, é o texto que nós estamos votando.
Esse é o texto
da administração. É o texto que estava da administração, originária.
Então, voto com a administração.
Ok. Doutor Celso. Por tudo que foi explanado... É discutido. Repito, porque talvez não restou gravado, eu considero o anteprojeto da administração constitucional. Ponto. já discordando aí nesse aspecto da inconstitucionalidade levantada tanto pela Comissão de Assuntos Institucionais como no voto da doutora Cristina, que visualizou a inconstitucionalidade material. Agora, não posso negar, ao mesmo tempo, que eu reputo como mais conveniente e adequada a proposta formulada por doutora Cristina, talvez até nos termos das vírgulas ou não vírgulas, puxada no debate aqui por doutor Eduardo, a gente dando a entender que o convênio era uma faculdade para se explicar a parte contábil e não a obrigatoriedade de ter convênio para se ter folha de pagamento. Eu não sei como seria adequada essa redação. Como não se colocou e está se colocando um ou outra, eu vou ficar com a doutora Cristina, porque eu acho mais adequado e conveniente, principalmente o artigo, não sei, o 85 e o 84. Eu colocaria a figura do convênio, entendendo, como não entrou em questionamento, que se, o que o doutor Eduardo levantou mais interessante.
Mas a redação não está com o convênio, Eduardo?
Não, está não, está não, está não, tá não.
Olha, eu vou dizer mais.
Até o Elisoto levantou um ponto aí.
Como é que vai operacionalizar isso sem convênio?
Não, pronto, aí doutor Jorge.
Como é que vai operacionalizar isso sem convênio?
Exatamente.
O convênio é imprescindível.
O
convênio é imprescindível. Tem rotina de ordem contábil e financeira. Só um convênio é que vai traçar as diretrizes.
O doutor Eduardo está colocando uma nova redação na
proposta. Ele recuou já.
Não, não recuou, não.
Veja.
Eu estou votando exatamente desde que na proposta foi colocado.
Eu recuei apenas no sentido de que estava havendo polêmica por essa redação. Né?
Mas eu acho. Não, eu voto com a redação nova proposta.
Pronto.
Doutor Eduardo.
Não, veja, a gente pode autorizar, fazer o aperfeiçoamento nessa proposta, incluindo a questão do convênio.
Pronto.
Há um consenso nesse sentido.
Pronto. O convênio
sem problema nenhum. Não, eu digo dos que votaram a favor da administração, do projeto da administração.
A maioria,
um consenso de que a gente faça esse aposto de finalização, dizendo que podendo firmar convênio para tanto, porque aí a gente faz o aperfeiçoamento posterior, não tem problema nenhum. Simplesmente encampa essa ideia do convênio também, mas mantendo o texto que já
disciplina
a forma de fazer.
Obrigatório e o convênio podendo fazer convênio. Aí se ela disser, eu não quero convênio não, doutor, não preciso de convênio não, eu vou mandar da mesma forma. Mas qual seria o funcionamento da...
O convênio é em benefício do IPS Previdência.
Com a proposta, né?
Mas o convênio é em benefício do IPS Previdência para regrar a forma de cumprir o artigo.
Não, não.
Eu não posso inverter essa ordem.
A votação seria 84 ou 85?
Aí já é outro, que pode alterar para 84?
Pode ser também, feito. A gente muda depois.
Pronto, do 84. Pronto, então aí eu abraço o parágrafo no 84.
Pode ser também.
Eu voto nesse sentido.
Então está de acordo. A gente adere à proposta de Eduardo acrescentando o convênio e a de Vossa Excelência o artigo 84. O convênio como facultativo.
Não, o convênio
aí está subentendido que é para esclarecer como fará esse encontro de
a contas. Operacionalização.
Pelo menos a interpretação que eu dei.
É essa aí.
Exatamente.
No convênio,
convênio oral. O convênio não é obrigatório, condição para operacionalizar, não.
Exatamente.
É apenas um meio.
Exatamente.
Ok, doutor Celso? Então?
A proposta que Eduardo fez, eu vou.
O convênio é apenas para explicitar a operacionalização, mas vai haver o comando para que o pagamento seja feito naquela forma.
Obrigatoriamente.
Isso.
Então, aí eu...
É um compartilhamento, só pode ser feito.
Doutor Celso?
Aí eu volto. Assim.
Estou com essa redação,
já aceita também a
alteração, claro.
84.
Pronto. Volto com...
Não.
Com essa emenda, não é nem minha, mas a proposta, é de todo mundo agora.
Todo mundo não,
doutor. Deixa eu fazer uma observação. Todo mundo menos Vossa Excelência, doutora Cristina, pelo menos por enquanto.
Inclusive, a sugestão do 84 é da doutora Cristina.
Então, a sugestão é de acatamos uma, apesar da proposta ser aprovada, do 84 já foi acatada. Ou seja, houve uma proposta Frankenstein aqui, foi alterada de todo jeito. Flexibilizada. Então, doutor Ernesto, como voto, doutor Celso também com essas ressalvas. Doutor Carlos Augusto.
Eu entendo que o assunto já foi suficientemente debatido, as duas propostas, e eu entendo que o convênio é necessário. Então, eu acompanho a doutora Cristina.
Não, Vossa Excelência discutiu.
Doutor Ernesto,
eu imaginava que ia votar com a gente, vai votar com outro.
Certinho. Doutor Jorge Muliro.
Por uma questão de coerência, depois dos intensos debates, mas eu me reservo a adotar o ponto de vista da doutora Cristina na sua aí.
Muito bem, doutor Jorge. Doutor Paulo Lima, doutor Eduardo Barreto.
Voto com a proposta da administração, com esse adendo.
Esse adendo todos aí. Então eu proclamo o resultado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 votos a 3, a proposta foi aprovada na forma como aqui já bem deliberada. A proposta original, acrescido do convênio e no artigo.
Transformando o parágrafo do artigo
84. Perfeito? E aí a gente vai fazer e encaminhar para vocês assinarem.
Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Com ele. Com operacionalização. Aí eu vou.
Olha, tá lembrado que a expulsão do motivo vai ter que adequar, né?